A Ele toda a glória, a Ele todo o louvor, a Ele toda a exaltação. Pai, nós reconhecemos o Seu Senhorio sobre nossas vidas. E nesta manhã, Pai, nós queremos render o nosso melhor louvor para o Senhor, reconhecendo que o Senhor é o nosso tudo. Reconhecendo, Pai, que tudo que nós temos é por causa de Ti. Tudo que nós somos é por causa de Ti, Senhor. E nós só temos motivo para Te agradecer. Obrigado pelo dom da vida. Obrigado, Pai, porque o Senhor até aqui tem cuidado de nós. Muito obrigado, Senhor, pela saúde em nossos corpos. Obrigado porque todos os nossos órgãos internos e externos são sarados. Oh, Pai, muito obrigado. Obrigado por esse povo maravilhoso que está aqui e também esse povo que está assistindo através do YouTube. Que o Senhor possa estar acrescentando mais e mais na vida de cada um dos Teus filhos. Que não haja falta alguma na vida deles. Mas que o Senhor, como bom Pai, venha suprir todas e qualquer necessidade. Obrigado, Senhor. Esse é o momento da Tua palavra e eu confio em Ti, me coloco como instrumento do Senhor para transmitir o que está no Teu coração. Muito obrigado, em nome de Jesus. Só pode sentar, se quiser ficar o maestro. Glória a Deus, que bom que você veio, que você está aqui. Nós estamos finalizando o mês da família, né? Mês de maio. E hoje eu quero trazer um tema para vocês, não é? E com certeza vamos ficar melhores. Então eu vou só. Vocês não acreditam, eu vou ficar melhor. Se vocês não vão, eu vou ficar. Amém? Então, o tema é Conselhos para um casamento de sucesso. Vocês querem ouvir? São vários, mas talvez aqui eu só vou falar de três. Mas eu quero... Como será um casamento de sucesso? Isso tudo começa antes do casamento, né? Para ter um casamento de sucesso, começa antes. É na escolha. Agora, como escolher alguém para casar? Aí eu já estou dando uma dica para você que é solteiro. Será que você vai escolher pelos olhos? Os olhos são azuis. Os olhos são verdes. É bonito, concorda? Meus netos, alguns deles têm os olhos azuis e verdes. Né? Vai escolher, sei lá, pelo porte físico, pela essa casca. Essa casca um dia vai murchar. Não, mas eu sei que as pessoas começam a escolher quem vai casar. Eu também estou casado, graças a Deus. Casaria de novo, começava de novo hoje, com Vânia Nascimento. Sou apaixonado pela minha esposa. Agora, quando a gente vai casar, e na época eu não era crente, mas estou falando para uma igreja, para você que é crente. Quando normalmente um jovem vai casar, ele sempre procura escolher a pessoa certa para ele. É errado, até certo ponto, não. Mas o melhor, a melhor coisa, não é você escolher a pessoa certa. Mas é você decidir diante de Deus, você ser a pessoa certa. Amém? Eu também costumo dizer que não se casa pensando em ser feliz, isso é egoísmo. Casar pensando em ser feliz é egoísmo. Até certo ponto. Mas quando você entrar nessa aliança do casamento, decidindo diante de Deus que você vai fazer a outra pessoa feliz, aí tudo vai dar certo. Aí já é meio caminho andado para ter um casamento de sucesso. Amém? Alguém entendeu? Mas vamos lá, o que é que está em Gênesis 2:24? Por essa causa, ou por essa razão, ou pelo casamento, ok? O assunto ali é casamento. É por essa causa deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e une-se à sua mulher, e tornarão os dois uma só pessoa. Uma só carne quer dizer uma só pessoa, ok? Aí diz, ora, um e o outro, no verso 25, ora, um e o outro estavam nus, né? É isso? Homem e mulher estavam nus e não se envergonhavam. Naquela ocasião, para esse contexto, eles estavam nus de verdade, eles não tinham roupa. Né? Mas eu pergunto, na nossa era, no nosso tempo, o que é estar nu diante do outro? Eu não estou falando desse nu sem roupa, mas é um nu de você ter uma vida de cumplicidade. Você compartilhar, e quando eu falo de cumplicidade, eu não estou falando do casal, o cônjuge apoiar a coisa errada do outro. Não é nesse ponto de cumplicidade, não é esse nível de cumplicidade que eu estou ensinando. Seu cônjuge erra e você vai apoiar, não é isso. Não é cumplicidade na questão de dividir as coisas, de afetividade, de atenção, de não ter nada oculto para o outro. Vocês, o texto que eu li diz que nós somos um, eu e Vânia Nascimento, eu sou um. Então, se eu sou um, eu não posso esconder nada dela, não pode haver mentira entre nós. Ok? Então, cumplicidade é um dos conselhos que eu quero dar a você, para você ter um casamento de sucesso. Eu posso falar desse assunto, porque eu tenho, vou fazer dia 16 de novembro, olha que eu sei a data, e muitos de vocês não sabem a sua data, mas eu sei a data, dia 16 de novembro eu vou fazer, eu e Vânia, 38 anos de casado. Ok? Com mais 1 e 8 meses de namoro, quase 40 anos. Ok? Agora, quando eu digo esses conselhos para um casamento de sucesso, eu não quero dizer jamais, não vou dizer isso a vocês, também se vocês ouvirem algum pregador dizendo, saiba que é mentira. Eu não estou falando aqui, nem vou ensinar para você que existe casamento perfeito. Não, não é isso que eu estou falando. Não existe casamento perfeito, porque ele é formado a partir de duas pessoas imperfeitas. Agora, nós podemos buscar no manual. O manual é a palavra de Deus, é o árbitro que nos conduz em vitória. Como fazer essa viagem com sucesso. Então, cumplicidade é a primeira coisa, é o primeiro conselho. Você precisa compartilhar tudo com o seu cônjuge. É muito errado, eu vejo que primeiro sinal para um casamento, está indo para o Beléu, está indo na direção do Titanic, é quando o casal não se entende. Não divide as coisas. É a minha conta corrente. É o meu dinheiro, é a minha poupança, é o meu investimento, é a minha casa, é o meu carro, é o meu apartamento. Ei, não, isso está fora de cogitação. Não, isso era seu quando você era sozinho. Quando você era sozinho, mas agora você é um com o seu cônjuge. A partir de agora, tudo agora saiu dessa estação de ser meu, agora é nosso. Tudo agora é nosso. E sendo nosso, nós temos que dividir, nós temos que compartilhar. E em cima disso, essa cumplicidade é você defender o seu cônjuge de unhas e dentes. Não defender o erro, mas defender a pessoa. Porque quando você defende o seu cônjuge, está defendendo a você mesmo. E quando você ouve essa palavra, você vai entender que é errado você se juntar, viu, mulher, com a sua mãe para falar mal do seu marido. Ou você, marido, se juntar com a sua mãe para falar mal da sua esposa. Ou você se juntar com um parente para falar mal do seu cônjuge. Quando você assim faz, quando você procede assim, você está arredondamente enganado, você está falando mal de você mesmo. Alguém entendeu? Então, cumplicidade é um conselho que eu quero dar para você. Seja cúmplice do seu cônjuge. Seja parceiro. Parceria, vocês estão em uma aliança, você é um com seu cônjuge, não é por DNA. Ei, DNA é a forma da ciência descobrir de onde você veio, com quem você tem parte, seu grau de parentesco, isso é bom, ok? Até quando alguém morre, que já morreu há alguns anos, que vai, quer descobrir alguma coisa, vai lá no cemitério, pega o osso e consegue identificar alguma coisa. É bom, é potente, mas mais potente é ser um através de aliança. Ser um através de aliança é mais poderoso, é mais forte. Então, algumas pessoas não entendem isso. Vive uma vida de casal, de fachada. Não, isso aí é abrir portas para que espírito maligno entre e atue. Quando eu sou um com minha esposa, eu quero dar o melhor para ela. Eu quero cuidar dela. Não é justo você ser falso com o seu cônjuge. Seu cônjuge é o seu melhor amigo. Seu melhor amigo é a sua mulher, seu cabeção. Isso é ser um, isso é ser cúmplice. Agora, pastor, mas meu cônjuge cometeu algo errado, um erro grave. Todo mundo sabe, e as pessoas estão falando dele. Ei, cometeu algo errado, as pessoas estão falando. Você não vai se juntar com as pessoas, com o mundo para falar dele. Você vai defendê-lo. Agora, não vai concordar com ele. Chegando em casa, você pode até quebrar o pau. Bota num quarto, sem os filhos, longe dos filhos. Os filhos não têm que participar desse momento. E você descasca, rasga o verbo. Você errou, está errado, isso não é correto. Isso não é para um crente. Agora, entre você dizer que está errado, não é para um crente. Você se juntar com alguém, concordar falando mal, isso é infidelidade. Então, quando eu digo cumplicidade, não é você concordar com safadeza. Não vai concordar. Mas, eu sou um, eu vou ter que ajudar. Você vai ajudar. Oferecer ajuda. Amém? Ter tudo em comum. Eu não posso. Ei. Um e o outro estavam nus e não se envergonhavam. Para mim é o que, minha filha? Tudo está aí às claras. Ei, a minha vida para você. A minha vida para você é uma casa de vidro. Você pode olhar e ver da porta até o final. Ai, minha filha, está aqui a chave de todas as gavetas. As gavetas da sua vida, as gavetas. A bagunça das gavetas, nas gavetas. Dê a chave, está aqui, olha, verifica, vasculhe. Isso é ser um, é ser cúmplice. Está aqui a senha. Eu coloquei senha, meu amor. Coloquei senha. Só para dificultar. Para terceiro. Terceiros. Ei, com você não. Ei, não é para você. Essa senha é para terceiros. Terceiro não pode participar. Mas você pode. Está aí. Abre, mexe, vasculhe. Esse é o segredo. Eu sei que tem pessoas aqui, tem mais anos do que eu de casado. Roberto Carneiro deve ter mais. Mas pergunte a ele, se nessa viagem, quantos quilos de sal comeu? Quantas dificuldades passaram? E o que é que mantém um casamento forte de pé? Uma das coisas é ser cúmplice. Não, é a nossa conta corrente. Se você não pode ter uma conta conjunta com seu cônjuge, tem alguma coisa errada. Se você não pode dar um cartão é o que? Adicional? É adicional, é isso mesmo o nome? Dependente? É, a sua mulher tem coisa errada. Tem coisas erradas. Quando você é cúmplice, você quer fazer o melhor. Cumplicidade quer dar o melhor. O que é meu é seu, Vânia. O que é seu é meu. Não, eu não vou usar de pirangagem. Mão de figa, miserável. Seu nonô. Não, quer o quê? Meu filho, eu gostei disso. É, gostou? Sim. Mas gostei desse também. Gostei desse vestido, gostei desse outro. Não sei qual que eu levo. Leve tudo. Leve os três. Pergunte a ela quando ela chegar se eu não faço isso. Claro que você não vai ser doido, não vai fazer algo que vai comprometer o orçamento familiar. Eu estou falando você que tem condições de dar o melhor para a sua mulher e você não dá, seu miserável. É isso que eu estou falando. nesse ponto que eu quero chegar. Ah, rapaz, a minha felicidade quando eu dou uma coisa para a Vânia, fico feliz. Meu Deus, eu estou dando para a Vânia, estou dando para mim, o presente é meu. Alguém entendeu? Nada pode vir com dúvida. Não, tem que ter clareza em tudo. Cumplicidade, dividir, né? Até as beiçoladas, não tem que dividir. Até as beiçoladas, ser cúmplice, abraçar, beijar, dizer que ama. Dizer que ama não caiu de moda, rapaz. Dizer que ama não caiu de moda. Dizer que é apaixonado não caiu de moda. Eu digo a Vânia hoje, 38 anos vou fazer, eu digo, sou apaixonado por você. Você é a melhor pessoa para mim. Alguém está entendendo ou estou falando grego? Cumplicidade é uma das chaves para um casamento bem sucedido ou um casamento de sucesso. Amém? Por que quando você namorava, você era? Por quê? Viu, marido? Você namorava, muito aperto, muita garra, nem um balde de gás passava de tanto agarramento. Aí hoje é um afastamento. Hoje com essa bucha aqui, desse celular, ligado no Wi-Fi, numa rede potente, você está mais perto de quem está longe do que... Gente, pelo amor de Deus. Porque não basta estar sentado na mesma mesa, viu, apóstolo? Não basta estar sentado ou deitado na mesma cama. Pode estar acontecendo isso, está totalmente distante. Está mais longe do que está na Austrália, nos Estados Unidos, na Europa, qualquer parte da Europa. Por causa disso aqui, tem que ter cuidado, você tem que ter equilíbrio nas coisas. Alguém entendeu? Alguém está entendendo até aqui? Cumplicidade. Clareza nas coisas. Investir na vida do outro. Investimento. Quando você investe na vida do seu cônjuge, você está investindo na sua própria vida. Eu investi toda a minha vida em Vânia Nascimento. Na época, eu posso falar aqui, né? Um dia eu vou fazer até um livro, um livro da minha vida. Vocês vão ver da metrópole que eu saí. Né? Eu investi tudo em Vânia na época. Eu trabalhava, eu comecei como frentista de um posto de gasolina, da família que me criou. Depois passei a ser gerente. E no final passei a ser sócio de mentira, né? Mas eu investi tudo. Naquele tempo que eu trabalhei, quem tem mais idade sabe o que eu estou falando. Posto de gasolina abria das 6 da manhã até as 20 horas. 6 da manhã até as 20. Então, para uma pessoa estudar, Yara, tinha condições de fazer faculdade assim? Naquele tempo não tem faculdade como nós temos hoje online. Tinha que ser presencial. Como é que eu ia estudar? Eu me anulei nessa questão. Eu disse, minha filha, é que eu estou trabalhando aqui, eu não consigo estudar. Eu vou investir em você. Eu paguei toda a faculdade da minha esposa. Investi tudo o que eu podia na vida. E continuo investindo hoje, irmãos. Ontem ela disse, meu filho, é preciso passar o dedo para a minha conta. Minha conta está quase zerada. Tudo que eu tinha, eu passei. Meu filho, você mandou tudo. Você falou que está zerada, é melhor que a minha fique. Aí começou a rir. Você entende o que eu estou falando? É esse, Vezerhut, é esse estilo de vida que Deus requer de nós. Então esse é um segredo para você ter um casamento feliz, de sucesso, duradouro. Amém? Vocês entenderam o que eu falei até aqui? E qual seria o segundo? Alguém pode me dizer? Claro que não, né? Vocês não são videntes. Mas o segundo segredo é você aprender a conviver com as diferenças. Você sabia que você é diferente do seu cônjuge? Sabia que homens e mulheres são diferentes demais? Gente, são tão diferentes que em algum momento parece que estão falando línguas estranhas. Homem e mulher? Marido e mulher são tão diferentes que às vezes parece que os dois estão falando, sei lá, uma língua, talvez coreano. filhos tão diferentes que eles são. É, são diferentes nas atitudes, às vezes em pensamento, às vezes nos gostos. Não é assim? Eu e Vânia, nós estamos totalmente diferentes. Hoje mais não, que eu estou com o meu personal, né? Nutricionista também já está cuidando de mim, né? Porque eu já passei dos 40, Zé. Aí hoje eu já aboli algumas coisas, aboli da minha vida, né? Mas aboli total, né? O açúcar, por exemplo, eu aboli total, eu não como açúcar mais, nem adoçante, nem frutas com muita frutose, eu já estou cortando, né? Uva eu chupava um cacho, agora eu pego uma só e tá bom. É? Bolo, que eu comi o bolo da Nana, que bolo da Nana, que bolo, aquele bolo de ovos, o original, né? Aquele original, eu comi a metade. Hoje eu cortei tudo isso, né? Mas o que eu estou falando, que eu sempre fui um criado desde pequeno, comendo muito açúcar, então eu gostava de coisa doce, Vânia não gosta, eu gostava de coisa com bem sal, hoje também já cortei. Hoje eu comi até sem sal, o Alex viu, estava comigo em casa hoje, e Rose. Então cortei, mas eu gostava das coisas com mais sal, né? Eu gosto, eu sou uma pessoa que eu não sou urbana, eu sou mais ligado ao interior. Eu gosto de roça, eu gosto de ver cobra, cobra correndo, rato, epa! Eu não, ao contrário de muitos homens aqui, homem que ao invés de ver ser rua, tem medo de rã, medo de rã, medo de rir, aquela rãzinha. Né? Tem uns homens aqui que é uma vergonha. Se passar um camundongo, aquele pequenininho, ele sobe aqui. E vão pular, e vão gritar, e vão gritar fino. Esse é o problema. Vão gritar fino. Mas então eu gosto muito de roça, de mato. Vânia gosta mais de shopping. Né? E eu para ir para o shopping só para fazer o gosto dela. Eu não gosto de bucha de shopping. Então nós somos diferentes. Então, gente, o que foi que aconteceu? Para que eu vejo que esse é um dos segredos para eu e Vânia estar casado, um casamento bem sucedido, né? Duas filhas lindas, quatro netos maravilhosos, e vamos chegar o máximo de tempo que Deus quiser aqui na terra, juntos, se amando, um cuidando do outro. Mas qual é o segredo para isso? Entender as diferenças. Eu sei até onde eu posso ir com Vânia. Eu sou de sorrir. Hoje até mudou, eu sou de rir, Samuel sabe, eu sou de brincar, mas Vânia não é tanto. Às vezes eu brinco tanto que enche o saco dela, né? Ela fica chateada, né? Vem até aquele jeito, né? Que vocês conhecem, né? Mas eu sou diferente, ei, sabe por que é que deu certo? Sabe por que deu certo até aqui e vai dar certo até o final? Porque nós somos diferentes. Se nós fôssemos iguais, não dava certo. Não daria certo, não encaixava. Dois cadeados não se encaixam. Agora, uma chave e um cadeado, olha, não encaixa. Então é isso que você tem que aprender, saber que você é diferente do seu cônjuge. Bom, essa diferença é notável logo ou no olhar. Se você olha para a Vânia e olha para mim, você percebe que nós somos diferentes. Eu calço 42, Vânia 34. Vânia é baixinho, eu sou mais alto. O corpo de Vânia é um corpo feminino, o meu é um corpo de macho. Então aí já está, você já percebe, não é? Que nós somos diferentes, isso é bom, aprecia isso. Quando você aprende, vê Zé Ruta, conviver com isso, é sucesso. Não tem capeta do inferno que vai destruir seu casamento. Quando você aprende a conviver com as diferenças, você entender que seu cônjuge é diferente de você, Zé. E em cima dessas questões, não queira mudar o seu cônjuge, viu, dona Maria? Porque às vezes quer mudar. Ei, talvez quem precisa mudar é a senhora. Eu sei que tem maridos sentados aí gostando. Fala, Senhor, que a tua servinha ouve. Talvez quem precisa mudar é a senhora. Se a senhora muda, tudo vai bem. Tudo vai bem, mudou, tudo vai bem. Então, eu posso dizer que o problema não é o seu cônjuge, o problema é você. Aí quer mudar, ainda vem para cima, apertando, você tem que mudar. Não tem que mudar, Deus vai lhe usar como você é? Deus não mudou Paulo, Saulo, de Saulo para Paulo, Deus mudou só o nome, mas não mudou o dinamismo, o amor por ele, a determinação, ele continua, ele veio, saiu do judaísmo, veio para o cristianismo, com tudo que ele tinha, com toda a bagagem. Deus não quer que você mude. Você tem que mudar nas coisas erradas, mas mudar seu jeito para agradar alguém, eu não posso mudar meu jeito, senão vai ser algo mecânico. Eu sou eu, você é você, macaco é macaco. Então fica tranquilo, não queira mudar não. Fica, mesmo porque você não tem poder de mudar o seu cônjuge. Alguém entende? Esse papel de mudança, de trazer mudança, olha para mim, escuta, isso vai ser bom para a senhora. Talvez você chegou aqui pensando, esse é o último, a última cartada, eu vou, último dia do dia da família, eu vou ouvir alguma coisa, que eu não aguento mais essa jararaca. Oxe, oxe, jararaca, sua mulher? Não. Provérbio 31:10 não diz isso. Diz que quem achou uma esposa. Não, não, esse é outro. Mas diz que esse é 18:22. Quem achou uma esposa, achou uma coisa boa, não achou um lixo. Deixa eu falar algo para você, rapaz. Você que tem tratado, você também no YouTube, você aí. Você que tem tratado sua esposa como um lixo. Cuidado. Você quer deixar porque é um lixo. Primeiro, tem uma fila aguardando. Quando você deixar. Mas tem algo mais profundo do que isso. Você que trata a sua esposa como um lixo, ouça para mim, ouça, olha para mim todo mundo. Eu estou aqui na frente. Lixo na mão de um grande habilidoso se transformará em uma obra de arte. Aí fica, é uma jararaca, é uma cobra. Tem alguma coisa, talvez você não tenha sido macho de verdade para transformar a cobra. E outra coisa, para com esse negócio de jararaca. Se ela é uma jararaca, você, seu cabra, é uma jararaca macho. Porque jararaca só se relaciona com jararaca macho e fêmea. Alguém entende o que eu estou falando? Alguém entendeu até aqui? É nessa linha que nós temos que correr a carreira. É assim que Deus quer. Não é lixo, a mulher não é lixo. Provérbio 31:10 diz o quê? Que a sua mulher o quê? É mais valiosa do que? Do que finas joias. É isso aí que você precisa guardar no seu coração. Ok? A partir desse ponto, você decidir ser melhor. Você decide, é uma decisão. Né? É como amar. Ah, pastor, eu não estou mais amando meu cônjuge. Eu vim para a igreja hoje, a última vez, é cartaz, porque eu já vim hoje pronta para me separar. Toma vergonha, se você é crente. Não foi isso que Deus projetou para você. Casamento é algo que tem que ser permanente até o dia que Deus chamar um ou outro. Amém? Então, se você chegou aqui pensando em separar, essas verdades talvez ajudarão você a mudar seus conceitos, a mudar esse pensamento. Esse pensamento de separação, destruição de um lar, não é de Deus, é do diabo. Então, eu vou dar três, né? Pode ser três princípios, né? Para um casamento de sucesso. Já dei um, estou terminando o outro. Qual foi o primeiro? Cumplicidade, seja cúmplice, né? E o segundo que eu estou dando? Conviver com as diferenças, né? Você ia saber que você é diferente. E tem coisas que acontecem no casamento. Gente, quando eu casei com Vânia, se bem que eu não estou acabado não, viu, Zé? Mas quando eu casei com ele, eu tinha acabado de sair do exército, 3 anos da vida militar, onde eu estava realmente na pegada, né, de um gato. Você riu por quê, Samuel? Você riu por quê, rapaz? Você, cuidado. Eu estava numa pegada, tava, Roberto Carneiro estava voando alto. Não é? Ó, oh, ó. Oh. Aí quando a baixinha bateu o olho, se derreteu. Ai, meu Deus. Não é? Gente, eu era, né? Eu pensei, eu ainda sou. Agora, veja só, gente boa. Gente boa, olha só. Com o tempo, nós vamos envelhecendo. Isso é um processo natural. Esse processo começa do nascimento, você já começa a envelhecer. Sim ou não? Nasceu, já começa a envelhecer. Então, eu estou no processo de envelhecimento. Só que eu quero envelhecer de uma forma saudável. Né? Por isso que eu estou hoje com o meu personal. Estou com a nutricionista Camila Marinho, está também cuidando de mim, de Samuel. É porque eu quero comer bem. Eu não quero comer para sair com a barriga parecendo um monstro. Eu quero comer as coisas certas, que vão trazer as coisas boas para o meu organismo. Então eu tenho cuidado com isso. Quem sabe que vai envelhecer? Quem sabe? Se não se levantar a mão, não está sabendo que vai envelhecer? Agora, você pode envelhecer sem rugas. Pode envelhecer, não é? Bom. Normal. Mesmo porque sua mulher não casou com um rinoceronte. Não é? Então, envelhecer normal. Vai para uma academia, vai se cuidar. Né? Investe também na sua mulher, viu? Ok? Sabe, a mulher, os meninos nasceram, a barriga começou a crescer, a jabulana despencou um pouquinho. Você pode pagar uma cirurgia plástica para sua mulher? É isso aí, gente. Gente, se eu fosse uma mulher, eu estava fininha. Vânia sabe. Eu disse a ela, eu já fiz isso aqui. Eu tenho umas fotos, tudo rasgou, tudo, estava tudo caído. Já fiz. Vou depois fazer essa parte de baixo. É, eu lido com vocês, eu lido com o público. Eu tenho que estar, no mínimo, né? E mesmo porque a gente vai ficando velho. Tem um sujeito paraibano, é Zé não sei o quê, que ele diz algumas verdades. Ele fala sobre casamento, né? Fala alguma coisa. Ele não é crente. Mas ele disse algo que me chamou a atenção. Ele disse que todo marido, né, que vai ficando velho, recebe um nome americano. Um apelido americano? Eu ainda não... Joel, você vai chegar lá, viu? Eu ainda não cheguei nisso e não vou chegar. Mas diz que é normal. Eu estou olhando para a cara dos homens. Vocês estão assustados. Pastor, o que é isso? Meu pastor, pelo amor de Deus. Você vai receber um apelido americano. Todos nós, vai chegar um dia que vamos receber um apelido americano usado. Jack, tu não faz nada, leva o lixo. Jack, tu não faz nada, leva o lixo lá fora. Jack, tu não faz nada, varra a cozinha. Já que tu não faz nada, vai cortar a grama. Daqui um dia, Cláudio. Mas não se preocupa, rapaz, que não chegou ainda o seu tempo. Então, o outro conselho seria qual? Cumprir os princípios que Deus tem para nós, de autoridade e submissão, observar essas questões que Deus determinou para o casal, mulher ser submissa e o homem ser cabeça. Gente, está dizendo que o homem é o cabeça. Ser cabeça, no mínimo, não é estar debaixo dos pés. Ser cabeça é estar acima. O cabeça vê de longe. Quando eu falo de submissão, as mulheres normalmente não gostam. Quando eu, esse tema, submissão. Meu Deus, porque na cabeça de algumas mulheres, é uma tonta, né? Uma tonta sem vontade, sem gosto, sem ter opinião, sem voz, e um ditador oprimindo, mandando, oprimindo. Não é isso. Não, não, não. Deus não deixou nada disso como punição. Deus deixou o marido como cabeça do lar e a mulher como submissa. Isso foi uma questão de seguir essa no processo natural. E outra coisa, essa questão não veio com a queda do homem. Porque na cabeça de algumas pessoas, submissão é um castigo porque houve o pecado no mundo. Não. Quando Deus criou, né, lá em Gênesis 2,18, diz assim, disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Gênesis 2,18. Olha só se isso foi castigo da queda. Não foi isso aqui, não foi nada com queda, não teve nada a ver com queda. Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora idônea. Olha isso, olha só, isso aqui, essa posição de auxiliar, de uma posição de alguém que está ajudando outra pessoa. Auxiliar é ajudar, então você já foi criada para ajudar. Também o marido tem que entender isso. Você ser cabeça, você não é o bambambam, você não é melhor do que a sua mulher. Ser cabeça é alguém que ama. Ser cabeça é alguém que cuida. Ser o verdadeiro cabeça protege. Se doa. Isso é ser cabeça. Você querer o melhor. Você querer ser o melhor. Isso é ser o cabeça. Conduzir a sua casa com segurança. Não, ah, pastor, eu descobri em Efésios 5:22. E vós, mulheres, seja submissa a seu próprio marido, né? Agora eu descobri que ela é submissa a mim. Vou botar para rachar. Quem ama não machuca. Quem ama protege. Quem ama cuida. O seu papel principal como cabeça é amar. Porque Efésios 5:25 diz: vós maridos, amai a vossa mulher do mesmo jeito. Assim, assim é o quê? Igual, do mesmo jeito que Cristo amou a sua igreja e a si mesmo se entregou por ela. No verso 26 diz para se apresentar a si mesmo, uma igreja sem mácula, uma igreja sem ruga, uma igreja santa e sem pecado. Ei, essa foi a razão que Deus nos amou, para um dia buscar uma igreja gloriosa, perfeita. Então é nesse trâmite que nós devemos amar nossa esposa, nessa mesma forma. Quer amar bem? Olha para Cristo. Eu lamento porque tem algumas mulheres que são tão maltratadas, sofridas. E eu conheço quando o casal tem uma vida boa. Basta eu olhar, eu já sei. Conheço, mas conheço de verdade. Tem mulheres que estão tão sofridas, né? Ele diz que vem, Cristo vai buscar uma igreja sem ruga. O que é ruga? Onde é que aparecem as rugas? No pé? Não, é aqui. Né? Buscar uma igreja sem ruga. Ei, por que algumas mulheres casadas, eu não estou falando de idade, estou falando de casadas e pouca idade, já estão cheias? Tem mulheres que não têm nem mais pés de galinhas, são pés de patos. Eu pergunto, qual é a causa? Alguém me ajude, qual é a causa, Vezerruti? Maus tratos? Homens que não investem? Homens que não encorajam? Homens que só abrem a boca para denegrir? Botar para baixo? Homens que chegam para a mulher e dizem, não faz nada que presta? Ei, isso é injusto. É injusto. Será que não tem uma coisa boa que a sua mulher faz? É isso, é exagero, não faz nada que preste. Que história é essa? E o pior, quando alguns homens começam a dizer coisas, tecer alguns adjetivos, e chega nesse ponto, diz, você é igualzinha à sua mãe. Ei, quando ele diz isso, não está lhe elogiando, não. Verdade, gente. Então, o verdadeiro cabeça é aquele que provê. É só você ler o texto de Efésios 5, é aquele que provê, é aquele que dá vida, é aquele que provê, vai suprir todas e qualquer necessidade. Esse é o cabeça. Ser cabeça é aquele que vai buscar lá fora as coisas e trazer para dentro de casa os mantimentos. Mesmo que a esposa trabalhe fora, ganhe seu dinheiro, ganhe o seu dinheiro, que é dos dois, mas ganhe o seu dinheiro no seu trabalho. Mas tem que somar com o seu. Mas ela não tem a obrigação de sustentar a casa, não. O papel de sustentar a casa é do senhor. Pastor, mas o senhor não sabe, pastor. Eu sou formado, não é? Diga alguma coisa aí, diga assim uma coisa bem, bem longa, bem potente. Eu sou formado. Hã? Eu fui Harvard. Né? Então, sou formado assim, pastor. Especialidade, tal eu tenho. Só que eu perdi o emprego e hoje eu estou sem emprego. Mas apareceu para mim um trabalho que eu vou ganhar 30% do que eu ganho. Eu não quero. Você é tonto, é? Não, você tem que ir para esse emprego até surgir um emprego na sua área. Mas você precisa trazer o suprimento para a sua casa. Pode faltar até empregos, né? Empregos podem até estar faltando, mas trabalho tem. Então não fica em casa sentado com a boca escancada, cheia de dentes, cheia de preguiça. Não, vai fazer qualquer coisa, rapaz. Você vai fazer qualquer coisa, vai vender picolé, vai vender laranja, vai vender tomate, mas o dinheiro para o básico você tem que trazer para a sua casa. Não se esconda porque sua mulher trabalha e você fica em casa jogando videogame. Não, você precisa ser o provedor. O provedor é você. Você é que vai manter a sua casa estabilizada com tudo. É você que tem que fazer. Amém? E a mulher submissa? Qual é o papel total? Apoiar a missão do marido. Olha, se a senhora não atrapalhar, está melhor. Só não atrapalhar já é, ó. Não atrapalha seu marido. Quando a mulher edifica bem, né? Provérbio 14:1, a mulher sabe, edifica a sua casa. Tem uma versão que diz, transforma a sua casa em um paraíso. Quando a senhora edifica bem, seu marido fatalmente vai governar bem. Não seja uma pedra de tropeço. E outra coisa, não queira calçar o sapato que não é da senhora. Calçar o sapato do seu marido fica ridículo. A senhora, no mínimo, vai ser motivo de chacota. Se a senhora calçar o sapato dele e for para o shopping Salvador, experimenta isso. Calça o sapato do seu marido, vai para o shopping Salvador hoje, e ele calça o seu, e vocês vão os dois juntos andando no shopping. Vocês vão ver quantos holofotes vai ter para vocês. Não, queira calçar o seu sapato. Então, é muito importante você observar, né? Aquilo que foi dito para você, cumpre os princípios de Deus. Submissão é você estar alinhada, fazendo. Submissão é você estar debaixo do governo de alguém. Ó, submissão é você, mulher, estar debaixo do governo de alguém, esse alguém é seu marido, que você não precisa. Olha para mim, mulher, todo mundo olhando para mim. Todas as mulheres. Submissão é a senhora estar debaixo do governo de alguém, e esse alguém é seu marido, aonde a senhora não vai ter obrigação nenhuma de tomar decisões de grande porte. Você vai ter alguém que vai tomar decisões pela senhora. Isso é coisa ruim? Então não ache que isso é ruim, foi um castigo que Deus deu para mim. Não. Isso é coisa boa. Porque qualquer instituição, se não tiver um líder, um macho liderando, vai para o beleléu. E digo mais, se eu sair de qualquer lugar, interior, e encontrar alguma coisa com duas cabeças, eu vou correr, porque é um monstro. Então, só existe um cabeça para ter sucesso, e esse cabeça aprove a Deus colocar o marido. Agora, o marido tem que entender que a principal função dele como cabeça é o que, Roberta Aposta? Governar, amar, cuidar, proteger. E a senhora, que acha que eu estou falando bobagem, diz, jamais. Eu que fiz todas as universidades, Harvard, eu fui. Fiz tudo, vou me submeter a um homem que não sabe fazer um óculo, um copo. Por que a senhora casou? Por que a senhora casou? A senhora ficasse solteira, virgem. até hoje. Se casou, deve submissão a seu marido. A não ser que o que ele está requerendo da senhora fere os princípios de Deus. Se ele requerer alguma coisa da senhora que vai de encontro à palavra de Deus, que é o árbitro da nossa vida de sucesso, a senhora não vai obedecer. Mas se tudo que ele solicitar tiver base na palavra, mesmo que ele não seja um marido crente, a senhora deve submissão a ele. Então, se cada um observar o seu papel, Samuel, é um sucesso. Vânia, vocês conhecem Vânia, me conhece. Eu sou bem tranquilo. Para mim, está tudo se acabando e eu estou... Não é? Ela disse que eu não vou morrer. Fica chateada. Ela fica chateada com a mim, porque eu sou tranquilo. Ei, só o meu jeito. Eu descobri que eu não sou fósforo. Fósforo esquentou a cabeça, morreu, acabou. E ela, aquilo incomoda, porque às vezes ela diz: ah, você é muito. Mas eu sou assim. Sou bem tranquilo. Agora, a Vânia sempre foi agitada, sempre foi Vânia que vocês conhecem. E em algum momento da vida, antes de ser crente, ela queria mandar em mim. Você acha que mandou? Mesmo caladinho, mas não precisa gritar: epa! Eu mando em você! Eu não. Só me posicionava. Não vai ser assim, não. Mesmo não crente. E depois que recebeu Jesus, né, a coisa mudou mais, porque ela entendeu pela palavra que ela precisa ouvir a mim, que a palavra final vai ser sempre minha. E outra coisa, ela entendeu, né, baseado em 1 Samuel 15:22, eu acho que é isso, diz assim: a rebelião é igual ao pecado de feitiçaria. Eu lamento que tem muitas feiticeiras na igreja. Não obedecer ao marido é estar em rebeldia com aquele para quem Deus delegou autoridade. Quando você não obedece a seu marido, você está indo de encontro a Jesus, que é o cabeça dele. Isso é bom ou ruim? Horrível. Então a melhor coisa para você crescer e avançar, enriquecer e prosperar e ter um casamento duradouro é a senhora obedecer. Qual é o seu papel nessa aliança? É obedecer seu marido. Tem mulher que é só do contra, mesmo porque se a senhora tem uma pretensão de pregar o evangelho, ser um, né, Deus nunca vai lhe usar se a senhora continuar com essa rebeldia no coração, porque Deus não usa rebelde. Amém? Então vamos ficar de pé.